Este é um podcast M80.
Mas o que é que se passa aqui?
Olá, bom dia se está a ouvir de dia, boa tarde se está a ouvir à tarde, boa noite se está a ouvir à noite.
E madrugada também, que
sim,
estamos
e espero que adormeça depressa se por acaso não está a ouvir porque está com uma insónia. Até pode ser que este podcast tenha como utilidade pôr as pessoas a dormir. Também pode ser, olha, é tão aborrecido que eu ouço à noite. Não faz mal, nós não nos importamos. É para o que for, é para o que for.
É serviço público.
Wanda Miranda e Ana Moreira para mais um episódio de Mas o que é que se passa aqui? Semanal, que pode ouvir onde?
Em todo ao lado.
Em todo ao lado.
Em M80.pt, que é o nosso site, óbvio e evidente. É lá também que nos pode mandar dicas de temas e nós agradecemos. Mas em todas as plataformas e mais algumas que já costuma usar para ouvir os podcasts que ficam infinitamente níveis abaixo que o nosso.
Ok, muito bem. Infinitamente níveis abaixo que o nosso.
À exceção dos nossos colegas, é malta?
Claro, dos nossos os podcasts, dos nossos colegas aqui da rádio são muito bons.
Isso está tudo.
E pronto, vamos lá. Então, como é que as coisas andam? É? Olha, eu estou num dia, sim. Não. Sabes que eu sou aquela pessoa super honesta que diz lá: estou aqui com as minhas ansiedades aqui num pico, portanto, não tenho assim nada. Como é que se diz? Estou uma pessoa muito pouco interessante hoje. Vamos ver se isto melhora ao longo do podcast.
Acho que melhora. A primeira coisa que eu perguntei à Wanda é o que é que ela ia fazer. E o mais engraçado é que tu gostas de munir de a tua vida é mesmo preenchida.
Gosto de ter uma vida preenchida, é verdade.
E do género, eu pensava que tu ias dizer: ah, não tenho nada, vou-me ficar por casa.
Eu
e
eu ia-te coisas.
Dizer, eu ia-te dizer: olha, vê se arranjas tempo para fazer uma coisa que tu gostes, para ver se contraria-se um bocadinho.
Esse mood em que estás.
Porque são as ferramentas que eu uso para mim própria, mas é muito fácil falar, não é? Mas depois pôr em prática.
E às vezes umas coisas resultam para umas pessoas e não resultam para outras. Olha, não, por acaso, hoje vou ver uma peça de teatro que se chama A Noite e que tem a ver exatamente com esta altura que estamos a celebrar, não é? do 25 de Abril. Foi a única peça de teatro escrita pelo José Saramago.
Logo aí.
Portanto, tenho muita curiosidade por aí também. Vou arrastar os meus filhos. A minha filha não precisa ser arrastada, ela disse logo que ia muito bem. O meu filho teve que ser convencido. Mas eu disse logo: olha, tu tens muito interesse e cada vez fazes mais perguntas sobre a situação política atual, sobre o que é o Dia da Liberdade e porque é que se celebra. Ele tem perguntado cada vez mais coisas, portanto, se calhar é importante veres esta peça.
Mas vai.
Depois a irmã e o namorado da irmã falaram com ele e, para grande desgosto meu, as outras pessoas conseguem convencê-lo melhor das coisas, mas não interessa.
Isso é outro assunto, outro tema.
Minha filha já me telefonou a dizer: olha mãe, ele vai, que eu falei com ele e consegui convencê-lo. Mas pronto, já estou naquela do: ok, se eu não te consegui convencer, então como é que se diz? Recorro aos reforços e os reforços
funcionar. Por acaso, tu cás nesse assunto, eu ontem dei por mim a pensar numa coisa. Estava já, porque nós aqui na rádio também preparamos com alguma antecedência algumas emissões e uma delas é da manhã, ainda por ser importante, ver se conseguia ir buscar alguma música, fazer uma ligação, falar sobre isso. E eu lembro-me, não foi o ano passado, mas foi noutro ano qualquer, também já são muitos anos de rádio, e infelizmente eu reparo que não tem sido um ato isolado. Ou seja, nós, enquanto locutores, enquanto pessoas livres, temos a nossa opinião e celebramos o 25 de Abril como achamos que tem que ser celebrado.
O Dia da Liberdade.
E não foi uma, nem duas, nem três vezes que eu ou tu ou outros colegas recebem mensagens logo a dizer que estamos a tomar partido político.
Sim, exatamente.
Ao estarmos a celebrar 25 de Abril.
É que não tem nada a ver.
É uma coisa. Não há cores na liberdade.
Exatamente.
Quer dizer, por acaso até há partidos políticos pró-liberdade, eu sei que não.
Sim.
Mas eu não. Não é não admitir, a palavra é muito forte, mas eu fico arrepiada com à vontade de alguém achar que, por eu estar a defender a liberdade e o que aconteceu no 25 de Abril, que eu estou a ir contra a liberdade dessa pessoa.
Sim.
Está na nossa Constituição.
Exatamente, exatamente.
Não é permitido qualquer tipo de fascismo. Uh-huh. Está na nossa Constituição.
Mesmo. Sim.
Não sou eu que tenho que estar preocupada por estar a defender a liberdade.
Uh-huh.
Eu não estou a cometer nenhuma ilegalidade.
Ora bem.
E fico incomodada com a naturalidade com que se diz, sim, por eu estar a dizer bem da liberdade que 25 de Abril nos aportou, eu estou a pôr um selo partidário.
Sim, eu já ouvi coisas muito que me chocaram muito também. Aliás, já não faço a descida da avenida há alguns anos, mas foi uma coisa que eu fazia com alguma regularidade. Acho que é um dia bonito e é uma coisa bonita, partilha, de se celebrar, não é? A liberdade é uma coisa bonita de se celebrar. E houve um ano em que me deram um cravo, não é? Como costuma acontecer. E eu tinha o cravo na mão, lembro perfeitamente dessa fotografia, a mão esticada, e estava, de repente parece que fiquei ali isolada na avenida. E a minha filha achou piada aquela imagem, e eu estava de costas para ela, e ela tirou-me uma fotografia, e ficou uma fotografia lindíssima, bonita, ali com a avenida, parecia que estava vazia, e eu ali no meio, com um olhar meio, não se viu o olhar, porque eu estava numa posição meio contemplativa, não é? E com o cravo na mão. E publiquei no Instagram, não é? E disse, vim celebrar a liberdade. Recebi imensas mensagens, pessoas tipo, olha, celebremos sempre, sim, viva a liberdade, claro, nananana.
Mas
também recebi várias mensagens que me deixaram em choque. Coisas, enfim, menos... graves da minha parte, daquilo que eu considero grave, não é? Do tipo, eu não celebro esse dia. Pronto, só assim, imagina.
Eu com isso lido bem.
Lido bem,
é do tipo,
pronto,
opinião,
ok, eu fui lá escrever, pronto, ok, olha, respeito, e ainda bem que somos livres, porque sim, eu posso celebrar e quem não quer celebrar não celebra. Até pessoas que foram lá escrever, Wanda, nunca pensei que celebravas, sim, o feriado dos comunistas.
Exatamente.
Isso custou-me muito mesmo.
Porque é uma mistura de tudo.
Há aqui uns conceitos muito baralhados, não é?
Das duas, uma, ou as aulas foram mal dadas.
Ou em casa também lhes explicaram mal.
Porque não é de tudo isso. Vai da direita à esquerda a celebração da liberdade.
Exatamente. O nosso presidente da República é do PSD, como toda a gente sabe, não é? É um homem de direita.
Sim.
E celebra o 25 de Abril, não, celebra o Dia da Liberdade, não é? Assim como tantos outros, e estou só a falar de políticos.
E
não é?
o quão celebrados somos lá fora, os países europeus que se lembram. Espanha dá muito o 25 de Abril na escola.
Sim.
Esta nossa
revolução.
Exatamente,
sim,
eles
sim.
estudam, é mesmo algo que eles estão a par, e é celebrado como algo inacreditável que aconteceu.
Até por ter sido muito pacífica, não é? Sim.
Que é algo que nunca aconteceu em lado nenhum.
Sim.
E 50 anos, e depois tu pensas, 50 anos. 50 anos é a idade do meu irmão.
Uhum.
É uma liberdade muito, muito jovem.
Jovem, exatamente.
E eu já nasci na liberdade. E se pararmos para pensar as gerações que não viveram o dia... O que é que era? Como é que era? Perguntem aos pais.
Eu acho que também há que haver esse interesse, não é? Para perceber as coisas. E em casa dos meus pais sempre se falou muito sobre isso. Sempre se falou muito também... enfim, os meus avós eram pessoas que viviam assim, viviam com algumas dificuldades, não é? E eu lembro-me da minha mãe falar muito dessas dificuldades e de contarem certas histórias sobre o que era não ter liberdade nessa altura, não é? Quando tu perguntas, mas como é que... Oh, avó, mas como é que era não ter liberdade? Então, mas não podias sair à rua ou não podias... E as pessoas contarem-me histórias de... Olha, vivíamos num medo constante...
Até
por causa
da mentira,
da...
bastava alguém dizer algo sobre ti, dizer que tu eras isto ou aquilo,
da polícia do
Estado,
não se
perdia muito tempo a ter a certeza
se
era verdade ou não.
Nós tínhamos medo de amigos, de comentar alguma coisa que fosse mal entendida entre amigos, as pessoas chegavam a ter medo dos próprios familiares, havia irmãos que acusavam irmãos, havia pais que acusavam filhos, filhos que acusavam pais, e vivia-se de uma forma muito...
Já para não falar da fome, não é?
A fome também, portanto havia um pouco acesso, não é? Não é? Ainda hoje eu vim ouvir a TSF e eles estavam, claro, durante estas semanas, a TSF tem feito muitos trabalhos sobre o 25 de Abril, e eu apanhei a meio, mas havia uma senhora a dizer, no interior então era terrível, no claro. interior a maior parte das pessoas, a alimentação durante anos e anos da maior parte das pessoas era batatas
e couves,
batatas, couves, e de vez em quando tínhamos feijão. aquelas pessoas raramente comiam peixe, carne. Ou seja, Portugal era mesmo um país muito, muito pobre. E há uma exposição...
Mas com uma presença ultramarina, não é?
Pois, tipo, exato, não é?
Tudo faz confusão.
Eu estou a dizer isto porque o que eu quero dizer é que há formas de nos informarmos, não é? Seja ouvindo na rádio, na televisão, os documentários, os programas especiais que estão a ser feitos sobre aquela época, quer numa exposição que eu, com muita pena, ainda não fui ver, mas que muitas pessoas já me recomendaram, porque está ali, eu acho que ainda está na Gulbenkian, que é uma coleção de fotografias da Maria Lamas, sobre as mulheres.
Era o que eu ia dizer agora.
Naquela altura do 25 de Abril. Acho que toda a gente que já foi ver diz-me maravilhas daquela exposição. Margarida Moura, que está a assistir ao nosso podcast, já foste ver? Mas se quiseres ir, eu vou contigo. Sim, há pessoas que choram. Exatamente. Okay. Eu espero que ainda esteja lá. São fotografias de mulheres em que quem já viu explica que mulheres com 20 e poucos anos pareciam ter já 50 ou 60, de tão envelhecidas, não é? Porque era suposto as mulheres não trabalharem, mas as mulheres, claro, que trabalhavam na terra, e acima de tudo na terra, não é? Portanto, ali sol a sol,
ganhar um...
envelheciam imenso. A maior parte delas não tem calçado, portanto, a maior parte está descalça porque não havia, não é? Dinheiro, só se comiam batatas e couves, imagina, não é? Então, o que eu quero dizer com isto tudo, para já, eu acho que toda a gente me vai perceber, eu não estou aqui a defender o partido A ou B.
Não, foi logo que eu comecei por
logo
dizer.
Exatamente.
A liberdade é de direita à
esquerda. O que eu acho é que se calhar há pouca informação, porque se calhar nos últimos 20 ou 30 anos, não sei, as pessoas, é uma coisa que já está lá para trás, porque apesar de ser muito recente, se calhar para certas gerações é uma coisa que já está lá muito atrás, não é? E vais ouvindo, em vez de ires por ti à procura, não é?
Sim, mas o que mais me preocupa é mais uma tendência não portuguesa, é europeia, é mundial. Há pessoas de facto que encaram a liberdade do povo, ou as pessoas poderem ter liberdade, como algo prejudicial, ou para a economia, para isto ou para aquilo, e escudam-se nisso. De uma defesa de algo maior que eu não sei bem o quê, muitas vezes até camuflado, e arrastam a religião para isto.
Sim.
A própria religião também, com certeza, em alguns casos, não quer estar metida neste bolo, mas é arrastada por causa do que é ser conservador e o que é misturar isto tudo. E conceitos misturam-se, porque também há sede de poder e, enfim, por aí
fora. Eu dei este sorriso porque me lembrei que Hitler dizia-se católico, não era?
Pronto. E isto é um problema. E o que me assusta é limitação de liberdade.
Sim.
Ainda ontem soubemos de um liceu que quer impor regras de vestuário a raparigas, só falta acrescentar porque elas estavam a pedi-las. É?
Sim, como se costuma dizer, falta, não é? Quando uma mulher é violada, não é?
Vamos evitar.
Há uma coisa ela fez, deve ter dado atenção. Deve ter, se calhar estava com a
distração. Foco de distração. Sim. Eu lembro-me dos anos 80, ver filmes com violência e sangue por todo lado, e ninguém, isso não, ninguém vetava.
Sim.
E guerras e tudo, e o mais escabroso. Mas uma mulher de calções curtos já distrai.
Sim.
E é indecente. E eu vi muito uma série que me marcou para a vida, que foi o Handmaid's Tale. E eu acho que isto vai-se aproximando.
E isso é assustador, não é?
Eu tenho uma sobrinha.
É assustador.
E claro, já dei por mim olhar para o meu filho e fiquei maluca só por me ter passado esse pensamento. Eu tenho um rapaz. Se calhar não vou ter tantos problemas. E logo a seguir eu... Meu Deus, eu acabei de pensar.
Eu não posso pensar assim. É natural, porque és mãe e foi a tua faceta de mãe que veio ao de cima.
Mas logo
sim,
a seguir,
claro,
estarei
sim.
pelas filhas das outras, claro, e dos claro. Outros. Cá estarei.
Ora, nem mais.
Mas é assustador. Como de repente a coisa vai... O cerco vai
sim,
fechando.
Sim,
fechando,
é verdade. Ou seja, tanta coisa que as mulheres que tiveram que lutar tanto para alcançar e para conseguir. E de repente parece que... A maior parte dessas coisas está a ser posta, está a ser ameaçada, não é? E isso é muito assustador, é muito assustador.
Sabes que no outro dia dei por mim a dizer, eu adoro a Anitta, enquanto houver Anitas a dançarem como ela dança, a vestir-se como ela se veste, e poderosa como ela é, no Brasil e sim, no mundo.
Sim, sim, sim.
Ok, meninas.
Como tivemos a Madonna nos anos 80, que era tão criticada, sim, mas também nos ajudou, sim, enquanto mulheres a empoderar-nos, não é?
E eu já
dizer,
disse aqui...
Tu fazes o que quiseres fazer.
E eu já disse neste podcast, eu não faço, não me sinto confortável.
Sim.
Mas eu, quando eu vejo uma mulher a fazer topless na praia, fico brava.
Sim,
e quando houver mulheres de maminhas ao léu, é sinal que ainda temos liberdade.
Ora,
ainda não
mais.
Estão aí esses outros maluquinhos.
Ora,
a querer tapar o que não é deles.
Olha, já que estamos nesta temática e que não tínhamos combinado. E que não tínhamos combinado nada, como sempre, deixa-me falar então também. Eu acho que não falei neste podcast ainda, nos últimos episódios. Hoje já disse que vou ver A Noite, a tal peça do Saramago. Há uma semana ou duas fui ver O Terror e Tragédia no Terceiro Reich. É muito interessante também, porque aí tu tens a perspectiva dos alemães.
Ok.
Ou seja, tu estás a acompanhar uma família e um grupo de alemães durante, lá está, o Terceiro Reich. E é importante também conhecer o outro lado, porque às vezes nós achamos que os alemães, para eles tudo era facilidade, porque eles declararam guerra à Europa, não é? E andaram ali a invadir tudo. E foi muito interessante, porque aquela peça de teatro retrata ali um momento em que as pessoas estavam de facto aterrorizadas. As pessoas estavam do lado do Hitler, porque era, não é? O Hitler era o chefe máximo, mas as pessoas, pelo menos foi a ilação que eu tirei da peça, as pessoas não estavam a perceber muito bem se aquilo era uma coisa boa ou não. Queriam dizer que era uma coisa boa, porque tinham medo de dizer que se calhar não era.
Contrário.
Algumas permitiam-se manifestar a sua opinião mais contrária, mas houve ali a determinada altura uma cena na peça que me fez lembrar muito aquilo que me contavam do antes do 25 de Abril, que eram uma família exatamente a passar por uma situação muito, muito parecida. Os pais estão a ter uma conversa em que há ali alguns deslizes contra o
que estava em vigor, não é?
Mas será que? Mas e se calhar não sei o quê? Se calhar estávamos melhor, não sei o quê. Ah, pois, porque repara, nós também andamos aqui com dificuldades, há senhas, sim, de racionamento para tudo e para mais alguma coisa, porque os pobres na Alemanha não viviam propriamente, não estavam ali bem.
Pobre é tantas, pobre em qualquer canto do mundo.
E às tantas, o filho sai e o pânico dos pais a comentarem, ele saiu. Ai, ele costuma ir ali para a sede, não é? Da juventude hitleriana. Ai, meu Deus, será que ele entendeu mal aquilo que nós dissemos? E se ele chega lá e comenta que em casa ouviu isto ou aquilo? Ah, e o pânico deles a pensarem que o próprio filho podia ir denunciá-los. Às SS?
Sim.
Ou seja, há aqui um paralelismo, não é?
Uma ditadura é uma ditadura igual.
É uma ditadura,
igual,
exatamente.
É? Acho que se formos à Itália vamos ouvir o mesmo, em Espanha igual.
Portanto, acho que é importante, lá está, nesta altura, eu julgo que O Terror e Miséria no Terceiro Reich está aí pelo país. Acho que eu vi o último espetáculo que foi feito aqui em Lisboa, foi no Armando Cortês.
Ainda por cima foi perto de casa, eu não fui.
Foi, sim,
que
senhor.
Sepa.
É verdade. Olha, e à noite... pronto, lá
é
está.
No casino, no
a noite
Estoril,
é,
não é
no Estoril, sim. E acho que ainda vai ficar lá por mais alguns dias. Portanto, é o que eu digo. Tentemos, se não, porque há pessoas que dizem, pá, mas é que eu nunca fui muito politizado, ou nunca fui. Pronto, não é por mal, mas às vezes passa-me um bocado ao lado.
Mas conhecimento não ocupa lugar.
Mas conhecimento não ocupa lugar, exatamente. E então aproveitem, já que nesta altura estão a acontecer tantas coisas que contam a história do nosso país e dessa parte tão importante da nossa história,
para absorver
aproveitem,
e tirarem as conclusões,
sim, e vão ver. Eu amanhã, por exemplo, estamos a gravar assim na quarta-feira, portanto o feriado do 25 de Abril é amanhã. Amanhã voltarei a descer à avenida, que é uma coisa que já não faço
também
há muito tempo.
Também, e já fiz cartazes com o Vicente.
Porque acho que este ano, então, por serem os 50 anos e por se calhar sentirmos certas liberdades nossas aqui um bocado mais ameaçadas, acho que é importante. E pronto, e amanhã sim farei esse percurso que é.
Em princípio lá nos encontraremos.
É um percurso de orgulho, não é?
Sim.
De olha, conquistámos a liberdade e foi há 50 anos e
venham mais outros
as nossas
50.
Gerações também têm que continuar a celebrar isto e levarei os meus filhos comigo, claro.
Portanto. Eu só a ideia do meu filho não ter liberdade, não é? Um miúdo de 7 anos, uhum. de não poder dizer o que acha educadamente, porque toda a gente pode dizer o que
claro,
quiser como aos malucos,
claro,
não é?
Sim.
Agora há uns que dizem com a educação, outros que não. Eu fico perturbada. E pronto, olha, tinha aqui outro assunto que vamos deixar para a próxima semana. Querem saber
mas
o que
temos
é que
tempo,
é?
Ainda temos 10 minutos.
É?
É, nós
ai, tivemos.
Não, porque nós tivemos aqui, nós começámos, olha, começámos muito sério. Eu logo a dizer que não ando bem, que ando assim com as minhas ansiedades
sim.
malucas. E depois começámos a falar, mas acho que ainda bem que falámos, porque era importante falarmos sobre isto também, lá está, e não estava combinado, mas saiu-nos. E o que é que. Mas...
Ai, vais adorar?
Era o
quê? Ai, agora.
Mas é mais levezinho,
é
fediver. É
pet diver, ainda por cima. Em modo esotérico.
Ok.
Porque houve uma astróloga.
Sim.
Atenção que eu não acredito nada dos signos e não sei o quê. Uhum. Já houve um tempo, eu agora acho que. Pronto, cada um
sim.
sabe de si, não é?
Ok.
Mas uma astróloga falou com aquele canal, o We Entertainment Channel,
okay.
sobre os números dos anjos.
Sim, eu já ouvi falar disso.
Os números dos anjos.
Sim.
Não é numerologia,
sim.
é outra coisa.
Uhum.
Então são sinais do universo ou dos anjos ou do que é que tu acreditas que de vez em quando te aparecem
uhum.
e significam coisas.
Ok.
Eu desde muito cedo, e só agora que eu começo a ver que existem, tipo, vais à internet e existe assim uma coisa louca.
É. Já fui pesquisar
sobre
também.
O 1111.
Quando olhamos, por exemplo, para o relógio, não é?
Óbvio!
E tantas vezes,
aqui na
tantas
rádio,
vezes.
A toda
sim,
a hora,
sim,
o 1111.
Aham. Uhum.
É mesmo mas chega a ser doentio. Eu já
sim.
cheguei a conhecer um amigo que também me dizia que o 1111 aparecia-lhe muito. Pronto, esta astróloga, a Lisa Kelly, não falou do 1111, mas fala de cada número em sequência
sim,
que, significa
sim, o que, é que significa
determinada
sim.
coisa. Mas isto, quando nós reparamos que é o 05 ou 5 horas e 5 minutos, meia-noite certinha,
okay.
ou seja, tem que ser números em sequência, ou 1, 2, 3, 4.
Sim, sim, sim. sim.
Quer dizer, olha, a nossa Margarida, como excelente produtora que é,
põe-me
logo o telemóvel aqui com a explicação do 1111. Que, portanto, já sabem, quando virem 1111, ou são 11 horas e 11 minutos da noite ou da manhã, grandes mudanças estão a chegar. Um lembrete dos anjos para confiar na sua intuição e abraçar esta nova fase. Preste atenção nos seus pensamentos e sentimentos porque a sua conexão espiritual está a crescer. O 1111 muitas vezes é chamado o número da manifestação instantânea. Pronto. Esta Alicia Kelly.
Olha, estava a precisar que me aparecesse um 1111.
Deixa ver, olha.
Não,
olha,
mas
olha,
33,
olha,
não.
Mas não está mal.
1133. Também achas que é?
Não,
okay.
acho que não. Eu já estou a querer
não,
coisas.
Não, acho que já estás a querer coisas e... E é assim, e aqui já estávamos...
já estávamos a extrapolar. E
não,
isto já
não,
ia
não,
dizer
não,
o
não,
seguinte,
não.
se fosse 1111, vamos ao 1. É uma manifestação, quando vês a sequência de uns, é uma espécie de luz verde do universo a confirmar que estás no caminho certo.
Ok.
Se for zeros,
oportunidades,
significa início... de alguma coisa, um novo ciclo.
Okay.
Estou a demorar porque estou a ler inglês e traduzir
então,
em simultâneo.
Em simultâneo, que ela é muito boa a fazer
estas coisas. Eu tive técnicas
coisas.
De tradução em inglês primeiro
Pronto.
E segundo no liceu.
Sim.
Vamos lá. Dois, tem a ver com o equilíbrio, também de confiança. Não é parcerias,
okay.
relações, colaborações,
sim, sim, sim.
Possivelmente irão correr bem. O 333, portanto 3 horas e 33 minutos, por exemplo, para fazer uso da criatividade, é que estás num bom momento criativo. Se é preciso fazer alguma coisa é abraçar,
agora.
Porque é
sim,
por ali.
Sim.
444, estabilidade, acalmar e... sentar a reais. 555 tem a ver com mudança, alguma alteração que esteja a acontecer, provavelmente vão acontecer, está para breve. Eu não gosto muito do 666, pensei logo,
claro,
não é?
Sim.
Oi.
Number of the beast, mas não tem nada a ver.
Não, pelos vistos não, tem a ver com compaixão, apoio, empatia. É lembrar-te a ti própria que tens que te tratar bem,
okay.
ser gentil contigo e com os outros. Alimentares o teu lado empático.
Ok.
777 é o nome perfeito, penso eu, mesmo na mitologia
sim, acho
grega.
Que sim, sim.
Ou é o 3, que tem a ver com a Santíssima Trindade. Não! O número 7 é o número da tragédia. Isto na mitologia grega. Se calhar, estou a misturar.
Mas depois
tudo,
eles
bem.
Misturam aquilo.
Não
tudo.
Interessa.
Sim. O que é bom numa coisa é mau noutra. Sim.
Seven are luck. Portanto, sorte. Vem aí. É jogar no Euro Milhões, gente.
já vos contei que no outro dia saíram-me 17 euros. Ai. Maior prémio de sempre que já me saiu.
Ficaste maluca. Gastaste
maluca.
Logo a seguir.
Gastei
não
logo
foi?
Tudo claro. Na papelaria.
Sim. Nico no mato. Estamos a acabar. 888 tem a ver com o infinito. Ah, tem a ver com uma conexão com vida após a morte, talvez reencarnação. Ou seja, é um número mais espiritual. Finalmente o 9 significa fim, conclusão.
Okay.
Fecho de alguma coisa. É o fechar de uma história.
Sim.
Estás pronta para dar por encerrada qualquer coisa.
Okay.
Mas também, eu adoro este mas. Quando eles incluem um mas, estabilizam uma
sim,
gaja.
É um bocadinho, não é?
Tem a ver com um lado mais filosófico da coisa, de existencial também. De observação do que está a ser a tua vida e deve ser mais ou menos uma avaliação.
Okay.
Portanto, já sabem. Olha, muito bem.
Sim, senhor.
Já sabem, quando olharem para o relógio e virem este número, vão se lembrar de nós.
Oh! Entretanto, olha, agora não tenho mais nada para dizer, não é? Portanto, mas também já vamos quase no fim.
Então importa
recordar
que estamos à espera das vossas mensagens. Se quiserem que nós podemos falar, por exemplo, do Burkina Faso e da sua economia em expansão, se quiserem. Enfim, tudo é tema.
Tudo é tema. Comentem à vontade tudo o que dissemos no início deste podcast. Concordem ou não connosco. Se não concordarem, por favor, expliquem o porquê.
Sim.
E se há algum motivo para
nós trocarmos novamente ideias. É 80.pt, secção podcast. Depois clicam em mas o que é que se passa aqui e aparece logo o episódio. Quando clicam no episódio para ver, é que aparece a parte em que diz fale connosco.
Uhum.
Que é aí que deviam falar e dizer coisas.
Muito
pronto.
Bem, sim senhora.
E pronto, eu acho que...
Que está feito por
a
hoje.
Minha, eu por segundos ia dizer, e desculpem qualquer coisinha, mas depois...
Não, nós não pedimos desculpa por nada.
Porque eu acho que também não
vamos pedir desculpa por nada, porque senão este podcast seria uma falácia.
É. Mentira!
Não é?
É mentira!
Aqui... Dizemos o que nos apetece, sem ofender ninguém,
sem
quer dizer, não temos necessidade.
Menos...
Se as pessoas se sentem ofendidas, é com elas, nós não estamos aqui.
Nada.
Isto não é o nosso saco de porrada, não vimos para aqui ofender ninguém, é só o nosso saquinho do desabafo, não é? Que a gente abre e tipo, olha, esta semana é isto. E tanto podem ser, como já viram, coisas muito fúteis, que já fizemos programas muito fúteis. Fúteis, mas as coisas fúteis também são necessárias à vida, não é? São divertidas.
Eu até achava que nós íamos falar daquela senhora que levou o tio que já tinha morrido ao banco, vê lá.
Podemos guardar isso para o próximo episódio. Ah, com cada história.
Sei.
E o concurso de gaivotas, que agora também é um concurso que foi ganho por um português.
Espera aí, eu pedi ao Nuno para me mandar isto para não me esquecer.
Sim.
Envolve isto aqui. Espera aí, podemos pôr um bocadinho. Onde é que estás? Eu perdi o coisa do.
Este momento do podcast
foi melhor. Está aqui.
Está aqui.
Não, tá aqui.
Devíamos isolar só esta parte, sim. É, isso foi o miúdo, o Cooper, não é? Esse é o miúdo ou é o português?
Esta menina imita
assim,
muito bem.
Pronto, mas o Ruben Mateus deu as notícias durante o meu programa e depois comentámos isso. Assim só pelo som, não reconheço a Ana Moreira, peço desculpa,
pronto,
não sou especialista. Mas sei que o vencedor de meninos, vá, porque aquilo tem categoria sénior e júnior, foi um Cooper inglês. E o vencedor sénior foi português.
Nós somos impressionantes.
Sim, qualquer dia vamos participar também. Se calhar aquilo faz bem para o stress.
Eu imito bem aquelas coisas que têm penas.
Sim.
Os não é gansos.
Aves?
Não.
Está escolhido o momento, não está?
A pena, estava a falar das penas com cores, pá! Os pavões!
Não foi mau, não foi mau.
Obrigada,
eu sei.
Obrigada.
E com esta nos despedimos. Este é o Mas o que é que se passa aqui? O podcast sobre tudo e mais alguma coisa, de Vanda Miranda e Ana Moreira. Beijinhos, até ao próximo.
Mas o que é que se passa aqui?
Este é um podcast M80.